Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, especial mês Junho Verde. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar sobre esse assunto, recebemos Ricardo Ribeiro Alves. Ele é professor e doutor em ciência florestal e administrador. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao Pensando Verde.
Tudo bem, Fábio. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema, hoje em dia muito importante na área empresarial.
É verdade, muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Ocorreu agora no mês de junho. Eu queria que você falasse aí a sua opinião sobre essa data. Ela é tratada com a devida importância que ele tem em nosso cenário, Ricardo?
Olha, eu acho que tem melhorado muito nos últimos anos, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele completou basicamente 50 anos de existência, né? Desde a primeira Conferência Mundial do Clima, que ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. De lá para cá, eu acho que está à vista de todos, né? Como que o meio ambiente foi degradado, devido ao mau uso nosso, né, a forma pouco inteligente que nós temos, mas também a gente tem que olhar é aquela questão, né, de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né, de tu ser otimista ou pessimista. É lógico que tem muitos problemas, tem muita coisa ainda para ser feita, mas o legal é que a gente vê algumas iniciativas interessantes. Então, a gente tem que valorizar também as coisas boas que acontecem. Mas é um grande desafio, porque as pessoas, agora que estão começando a entender sobre o meio ambiente, sobre a importância de preservar, né? E isso é uma questão muito cultural e que vai de geração para geração melhorando. Isso eu acredito.
E as empresas também, a gente sabe que elas desempenham um papel crucial na promoção de práticas que beneficiam o meio ambiente também, né, Ricardo?
Sim. As empresas, elas são as grandes responsáveis, né, pela fabricação dos produtos que nós utilizamos. Produtos esses que, depois de utilizarmos, eles vão ser descartados e aí eles podem gerar todo um problema de poluição. Então, algumas empresas já têm trabalhos de logística reversa para poder fazer a reciclagem dos produtos, das embalagens, ou mesmo a reutilização de materiais. Então, as empresas, elas têm esse papel importante em tentar equacionar o problema, mas também elas têm um papel de promotoras da sustentabilidade para a sociedade. Né? Então, eu sempre falo que são três grandes atores: as empresas, os governos, para regular toda a questão ambiental, e nós, cidadãos. Né? No momento em que a gente faz as nossas compras, exigimos das empresas produtos mais sustentáveis.
E uma coisa que nós observamos, Ricardo, é que hoje em dia as pessoas, elas olham, né, o rótulo para ver ali o material que foi feito aquele produto, elas se preocupam com a reciclagem, elas se preocupam como que foi feito também aquele produto. Então, realmente, cada vez mais as pessoas estão cobrando isso das empresas, e isso é muito bom, né?
Com certeza. Isso tem muito a ver também com a educação ambiental. Hoje tem crescido bastante as atividades de educação ambiental com as crianças nas escolas, mas tão importante quanto as crianças aprenderem na escola, elas poderem chegar em casa e ver um exemplo positivo dos pais. Então, nós temos uma obrigação muito grande de dar esse reforço positivo para as crianças, delas aprenderem o certo na escola, mas elas chegarem em casa e ver que papai e mamãe estão fazendo o trabalho correto. Muitas vezes a própria criança está ensinando os pais, né? Então, eu acho que as próximas gerações terão cuidado muito maior com o meio ambiente do que a nossa geração.
E você falando das crianças, eu lembrei agora da minha filha Luísa, mais velha, de 7 anos, que lá em casa nós temos o hábito, né, de separar todos os produtos, as embalagens plásticas a gente lava, coloca lá no coletor específico pro reciclável, que aí tem um dia da semana que o caminhão de reciclável passa e nós colocamos aí na rua para que eles levem, né? Então, nós temos esse hábito lá em casa. E quando a minha filha vai para outros lugares, para casa da avó, para casa da tia, que eles não têm esse hábito de fazerem isso, ela mesma já cobra. Então, ó, isso aqui não pode jogar nesse lixo, isso aqui é reciclável, tem que lavar, tem que separar. Tem pessoas que precisam disso, então isso é muito bom e isso mostra para nós que nós teremos um futuro diferente, porque as nossas crianças já têm esse hábito, já têm esse costume.
Sim, é verdade, com certeza. Eu acho que vai ser uma geração bem diferente em termos de consciência ambiental.
E falando agora de ações práticas, Ricardo, o que as empresas podem fazer aí para gerar a sustentabilidade, para incentivar a sustentabilidade entre os seus funcionários, os seus colaboradores?
Bom, muitas empresas já têm essas práticas ambientais. Lembrando que investir em sustentabilidade não é só uma questão de melhoria da imagem da empresa, uma melhoria do marketing da empresa, mas também uma forma de otimizar melhor os recursos. Então, empresas que vão trabalhar, por exemplo, a otimização do uso da água, da energia elétrica, né, trocar as lâmpadas pela lâmpada LED, preocupação com a otimização da matéria-prima, né, para evitar desperdício, utilizar melhor os produtos. Então, tudo isso também reflete em melhorias nos custos. E para as empresas, né, falar em custo brilha os olhos, né? E esses trabalhos, claro, eles são feitos em conjunto com os colaboradores, com os funcionários. Muitas vezes as empresas também promovem palestras de conscientização para esses funcionários e também para a comunidade. Em alguns casos, a inserção da comunidade em projetos da empresa. Por exemplo, eu posso citar o caso de empresas florestais, né? Que pela própria natureza delas, elas fazem todo esse intercâmbio com a sociedade, promovendo dias de educação ambiental, cursos, né? Então é bem legal ver as empresas, né, promovendo essas atitudes ambientais.
E muitas empresas já têm o hábito também de fazer reciclagem, de separar os seus lixos, né? Inclusive tem aqueles cestos específicos para cada tipo de lixo. Isso é muito bom. E muitas dessas empresas acabam também ganhando algum dinheiro por conta da venda desses produtos. Então, ela própria leva o plástico para as empresas que compram, os copos descartáveis para que possam fazer a reciclagem. E isso é bom para a empresa porque ela acaba ganhando valores também, né, Ricardo?
Sim, com certeza. As empresas, elas podem revender esse material, né? Eu lembro que um trabalho que eu fiz numa indústria imóveis, eles vendiam aquela serragem, né, fruto da fabricação dos móveis, para granjas de frango, né? Então era um subproduto, era vendido e eles recebiam um valor. Então essas práticas são bem comuns e tudo depende da visão das oportunidades de negócio que surgem, né? E de um pouco de criatividade também.
É verdade. Ricardo, você tem um livro também que é destinado aí para as empresas, para que tenham essas práticas sustentáveis. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele e onde que a gente pode encontrar também.
Bom, o livro é o ESG, o Presente e o Futuro das Empresas. O livro foi publicado esse mês de junho, né, que mês do meio ambiente, publicado pela editora Vozes, que é uma tradicional editora, né, de mais de 100 anos, a mais antiga do Brasil. O livro ele aborda um tema que está em muita efervescência no mundo empresarial, que são as chamadas práticas ESG. As práticas ESG elas têm a ver com questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, as questões ambientais, a gente falou de várias delas até aqui, né? Sustentabilidade, otimização dos recursos, mas também envolve a questão social. Então, as possibilidades, né, de igualdade nas oportunidades para as pessoas, então, promoção de bem-estar no ambiente de trabalho, envolvimento com a comunidade, oportunidades de divulgação, né, no momento de divulgar uma vaga de emprego, tu criar mecanismos para permitir que as pessoas tenham condições de acesso igual àquela vaga de emprego, sem nenhum tipo de discriminação, né? Então, isso tem sido falado muito fortemente no meio empresarial, e a parte da governança corporativa, que é como vai gerir tudo isso. Então, a ESG hoje tem sido muito importante, mas qual que é a grande diferença do ESG? É a questão do risco do negócio. Então, se uma empresa ela deixar de investir no meio ambiente, se isso provoca um risco para ela, né, isso vai ser mal visto pelo mercado, mal visto pelos investidores, que vão deixar de botar o rico dinheirinho deles na empresa. Se uma empresa ela não tem políticas sociais e isso representa um risco para ela, ela também ela tem o risco de perder investimentos. E a questão da governança corporativa, as melhores práticas. Então, o ESG ele veio para ficar porque ele tem a ver com o risco do negócio. Não é mais só sustentabilidade social, mas é algo que pode impactar na imagem da empresa e nas possibilidades de negócio. Então, a gente tem 2 anos que eu estou pesquisando sobre o tema. Esse livro foi aprovado, né, pela editora, ele está saindo e já tenho tido bons retornos, né, de leitores falando que é um livro que mostra muito, desde da primeira Conferência Mundial do Clima, né, que a gente falou de 50 anos atrás, até agora, como que o ESG tem ganhado importância no meio empresarial. Então, é muito gratificante poder passar a escrever sobre esse tema e ver as pessoas falarem assim, olha, eu consegui entender melhor o tema, consegui visualizar o livro bem didático. E quem tiver interesse pode encontrar o livro na Livraria Vozes, é só digitar no Google, né? Livraria Vozes, ou na própria Amazon, é só digitar lá ESG, o presente e o futuro das empresas. Também pode me encontrar no Instagram, né? O @ricardo.escritor.
Chegamos ao fim de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.